Fique por dentro. Entrevista.
E o tema do nosso programa de hoje é sobre capelania hospitalar. E para entender mais sobre esse assunto, a gente recebe o pastor Nino Ribeiro. Ele é capelão hospitalar, palestrante, autor de vários livros, entre eles A Graça no Sofrimento, Cuidando da Alma e do Corpo Feridos. Tem também Prossigamos para a Vida, volume 1 e 2, e outros. Bom, pastor, é uma alegria recebê-lo aqui no estúdio. A gente tem o privilégio de recebê-lo aqui. Você que nos acompanha pelo site tem a opção também de nos assistir. Vá lá em Estúdio ao Vivo. Você pode acompanhar essa entrevista, mande as suas perguntas, a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Uma alegria recebê-lo, pastor. Obrigado. Seja bem-vindo à Rádio Transmundial e eu Fique por Dentro.
Muito obrigado. Aqui. Eu espero poder contribuir com alguma coisa aqui para vocês.
Sem dúvida, ainda mais num momento tão difícil que a gente vive, com essa pandemia. Essa pandemia trouxe tantos casos de internação, tantas pessoas doentes e as famílias que são afetadas com tudo isso também. Gostaria que o senhor contasse para a gente, nesses mais de 30 anos de atuação como capelão hospitalar, como foi o início, né? O que te motivou a seguir nessa área? Como foi seu chamado para ser um capelão hospitalar?
Sim, eu fazia faculdade teológica, fazia em Perdizes ali, e uma das matérias, Ministério e Morte, professor doutor Elias Coutinho, e a elevação, capelão do HC, foi dar uma palestra nessa matéria, e falando da capelania, e eu fui conhecer. Desde a minha conversão, em 1981, eu já gostava de visitar pessoas, de ajudar pessoas, de levar violão, tocar violão ao lado do leito das pessoas em casa. E aí, em 1990, eu fui conhecer o Hospital das Clínicas, a capelania, e lá eu fiquei. Fiz o curso e ela me treinou. Casamos em julho de 90, a minha esposa já tinha problemas de algumas infecções, umas inflamações nas juntas e tal, e a Eleni me caminhou para o Hospital São Paulo para falar com o médico reumatologista, Dr. Fábio Quedo, um cristão. E chegando lá, foi diagnosticado lúpus, a Sheila tem lúpus, e ele falou, você é pastor, estamos começando um trabalho aqui, você não quer vir conhecer? Uma reunião, culto, visita nos leitos, as enfermarias. Eu fui e fiquei, até hoje. Tem 32 anos. E a Sheila nunca teve nada com lúpus, graças a Deus.
Como é que é feita?
Bom, agora, pensando em tudo que o senhor falou dessa trajetória, explica pra gente qual que é o papel, né, do capelão no hospital. Como é feito esse acompanhamento de assistência espiritual? Como que o capelão atua?
Sim. Pensando no que C.S. Lewis diz, tem uma frase aqui no nosso livro, ele disse assim, tente excluir a possibilidade do sofrimento que a ordem da natureza e a existência do livre-arbítrio envolvem e descobrirá que exclui a própria vida. O nosso trabalho é de visitação leito a leito, ouvindo as pessoas, atendendo as pessoas, acolhendo o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia, eles compartilham muito. Então o capelão, ele chega com uma palavra de carinho, de alento, de acolhida, de conforto, levando a pessoa a uma experiência com Deus, sem proselitismo, sem essa coisa da religião, mas mais na espiritualidade. E o paciente, ele abre o coração, porque principalmente nessa pandemia, não teve visita, foi proibido visita, aproximação, ele ficou sozinho, muitos isolados. Os hospitais, por precaução, não permitiram que a família se aproximasse, era mais informação por WhatsApp, telefone e tal. E nós nos aproximamos, e o paciente sente muita solidão, sente muita angústia, tristeza, preocupação com a casa. E aí nós nos aproximamos levando consolo, carinho, uma palavra de esperança, motivação para que ele possa enfrentar aquela situação e aquele sofrimento. É como se pudéssemos dizer, estamos aqui, vamos passar com você por essa dor, por esse momento difícil.
Como é que é a recepção deles?
A recepção tem sido até agora, graças a Deus, bem acolhida. Nós temos muita receptividade, eles são bem acolhedores. Há uma carência de que alguém pare para conversar. As enfermeiras, por mais preparo e disposição que têm, elas não têm tempo de parar ao lado de um paciente. O médico não tem preparo. Hoje, algumas faculdades no mundo e no Brasil estão abrindo para a espiritualidade, na grade curricular. mas a maioria não tem preparo, não sabe o que falar. Uhum. Então, a ciência hoje está descobrindo o valor da espiritualidade. E o paciente, ele acolhe bem, porque ele quer conversar, ele tem necessidade de conversar, de ser ouvido. E ele fala coisas que, talvez para os profissionais de saúde, ele não falaria. E a gente conversa sobre a vida, sobre o dia a dia, sobre os filhos, a família como está, as contas, a preocupação com a cirurgia, o tempo de internação, aquela coisa toda. E fica uma conversa informal. E no meio da conversa, e como está a fé em Deus, quem é Deus para você? E a gente vai conversando assim.
Sem... Os parentes que ficam em volta, eles costumam, de alguma forma, intervir?
Quando é acompanhante, nós conversamos também com os acompanhantes, eles participam, mas a maioria das vezes da visita nossa de capelania é fora da visita da família, em outro horário. Nós temos livre acesso, mas a gente não interfere. Quando a família está, nós não visitamos, deixamos o paciente com a sua família.
Existe alguma situação que vocês percebem a necessidade de também de dar esse apoio para os familiares?
Sim.
Porque em casos de crianças, quando estão internadas, os pais ficam tão abatidos.
Uhum.
Como que é esse trabalho com os familiares e com os funcionários também? Que eu acredito, principalmente nessa pandemia, a gente viu como os enfermeiros, técnicos, auxiliares, enfim, ficaram esgotados. Uhum. Com um acúmulo de trabalho. Tem esse trabalho também com os funcionários?
Tem, tanto com a família como com os funcionários. No GRAAC, eu trabalho no GRAAC, é o Grupo de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer, eu atendo mais a família, os pais, do que a própria criança. A criança ainda está no seu leito lá, com dificuldade de entender, mas o pai e a mãe estão lá com o coração na mão. Principalmente a mãe, que fica mais tempo, que o pai sai para trabalhar, mas a gente trabalha muito com as mães, ouvindo, atendendo, fazendo oração, acolhendo as suas dores, o seu momento difícil, o diagnóstico, o tempo de vida, tratamento, tudo o que é falado ali a gente compartilha com as mães. Os funcionários também, nós temos um trabalho com os colaboradores, médicos, enfermeiras também, nos pedem oração, pedem ajuda, compartilham, eles dizem os leitos que gostariam que a gente visitasse, indicam leitos e agradecem bastante. Agora, na volta do presencial, foi uma festa, pelo menos nos hospitais que estamos voltando, todo o pessoal, os colaboradores, agradecendo a nossa volta, nosso retorno, muito felizes pelo retorno dos voluntários da capelania.
O senhor acaba virando parte da família também, né? Indiretamente, acaba virando parte, né?
Sim, a gente acolhe muita coisa. Acaba fazendo parte do dia a dia, porque depois eu fico procurando saber como está o paciente, principalmente as crianças, o que aconteceu, como foi a cirurgia. Eu volto para saber como foi a cirurgia, como o paciente está, como está a sua recuperação, se teve alta ou não. Só não sei onde ele vai, para onde que ele vai. São Paulo é muito grande, tem pacientes do Brasil inteiro, mas a gente acaba participando bastante da vida das pessoas.
E o retorno das pessoas? Como você vê a importância desse trabalho nos hospitais? Que tipo de retorno vocês recebem?
Alguns médicos e funcionários, enfermeiras, dão muito retorno dos pacientes que melhoraram, que agradecem a nossa visita, nosso atendimento. E alguns familiares e também pacientes retornam. Nós temos voluntários da capelania que foram alcançados pelo trabalho da capelania e estão conosco hoje. Alguns estão servindo no ministério porque foram alcançados no hospital.
Acabaram servindo de exemplo, então.
Sim, sim. Eles experimentaram na pele o que os pacientes experimentam. Então, o hospital é um lugar bom, mas ao mesmo tempo hostil, difícil, uhum. Né, de dor, de sofrimento, mas tem muito tempo bom, tempo alegre. E a presença de Deus é muito sentida nesse lugar, porque Deus está ali, Deus sim, está ao lado de quem sofre. Então, Deus não abandona o ser humano no seu sofrimento. E ao mesmo tempo, Deus não invade a privacidade. Então, o nosso trabalho tem toda uma técnica, tem curso, tem treinamento. Não pode ser feito de qualquer jeito.
E demora quanto tempo esse curso?
8 horas de teoria, um dia inteiro, das 9 às 5, um sábado, um domingo, das 9 às 5. Eu passo toda a informação e 3 meses de treinamento prático. Dentro dos hospitais, nos corredores, nas enfermarias.
Ou seja, quem já tem, né, esse dom, esse desejo de... ser um capelão, existe todo um preparo.
Sim.
Gostaria até que o senhor falasse dos desafios que o senhor enfrentou no início, quando começou a atuar nessa área, e quais são os desafios nos dias de hoje que vocês enfrentam.
Para ser capelão, o capelão é reconhecido pela instituição. Cada hospital tem um capelão. Os outros são auxiliares, são visitadores, auxiliares de capelania, ou capelães auxiliares. O capelão titular é um em cada hospital. Então, o desafio grande é fazer com que a pessoa entenda que o hospital não é a igreja. A prática que se tem na igreja, a liturgia, todo aquele nosso culto, a nossa adoração, não pode ser desenvolvida no hospital. tipo de oração, imposição de mãos, unção com óleos, essas manifestações todas não podem acontecer dentro de um hospital. E o maior desafio é fazer com que os irmãos entendam isso, que lá não é o seu ambiente de igreja, lá é um lugar público, é um lugar de tratamento, mas não pode ser desenvolvido esse tipo de prática que a gente tem. Dois irmãos, um orar, um ora, o outro espera, o outro aguarda em silêncio. Então, tem muito desafio. O maior desafio que eu tenho até hoje, não só no início, mas até hoje, é fazer com que os irmãos entendam que lá não é a igreja dele, não pode transformar o hospital na minha igreja.
Uma pessoa que o senhor enxerga para atuar nessa área, o que ela tem que ter no mínimo para atuar na área de capelania hospitalar?
Não pode ser neófito, não pode ser um novo convertido, tem que ter uma bagagem bíblica, equilíbrio emocional, conhecimento bíblico, indicação da sua igreja, reconhecimento da igreja. Não pode ser uma pessoa emocionalmente abalada, não pode ser desequilibrado nesse sentido. No mínimo, ela tem que ter sensatez e saber onde ela está, saber se posicionar, moderação e saber conversar com alguém, se expressar e acolher as pessoas.
Nesses mais de 30 anos de experiência, Pastor Nino, eu gostaria que você compartilhasse com a gente alguma história que te marcou mais nesse período. Eu não sei como essa pandemia também impactou o seu trabalho, se tem alguma história que ficou mais marcante assim.
Tenho N histórias, muitas histórias. Mas uma que me marcou bastante, várias me marcaram, mas uma que marcou foi, eu estava chegando no hospital, cheguei no hospital, fui no oitavo andar de um espaço lá, e o elevador abriu a porta no sétimo andar, e uma pessoa me viu lá dela, falou, pastor, desce daí, você caiu do céu. Eu falei, não, eu quero ir para lá, não estou tentando chegar lá, eu não caí, eu acho que eu não caí.
E ela falou, chega lá, né?
desce porque tem uma criança parando, vem aqui, tem uma criança parando, corre aqui, me pegou pelo braço, me levou no corredor, eu falei, você não tem outro programa? Eu falei, não, tem uma criança parando, vem cá. Aí abriu a porta do quarto, tinha uma mãe chorando, ajoelhada no chão, e ela fechou, falou, mãezinha, eu encontrei o pastor, fechou a porta e foi embora. E aí eu fiquei naquela penumbra, um quarto pequeno, 1,5 m por 1,5 m mais ou menos, uma criança na cama, o Guilherme, lembro até hoje, 4 anos. E a mãe ajoelhada no chão com as mãos em cima do nenenzinho, do filhinho dela. Eu sentei numa poltroninha e puxei a mãe, ela ficou do meu lado, eu coloquei a mão sobre a criança e ela estava partindo. E eu falei, Senhor, essa criança é tua, o Senhor a criou, o Senhor a trouxe a esse mundo. Recebe essa criança nos teus braços, ela te pertence, em nome de Jesus. Ela parou. Aí ela partiu. Então foi uma experiência forte, que aquela senhora, ela diz até hoje no GRAAC que ela nunca viu uma pessoa chegar na hora certa, no lugar certo, como foi aquela situação de poder ajudar aquela mãe. Nós ligamos para a família, ajudamos, acolhemos tudo, ficamos o tempo inteiro com ela preparando o corpo, aquela coisa. E cheguei na hora que ela precisava mais, precisava de alguém do lado dela, foi a hora que Deus me colocou ali.
Que
eu caí do céu, como a mulher disse.
Tem que ser o Senhor mesmo para fazer esse tipo de situação, porque tem muita gente que não é preparada para isso.
Pois é.
Se desmancha, chora.
O que o pessoal geralmente faz é orar para ressuscitar.
Exatamente.
Aí não aceita a morte, não aceita a ressurreição, não aceita essa questão da finitude. Uhum. Temos que trabalhar muito a finitude, pensar muito na nossa finitude. Nós somos finitos. Nós vamos morrer, todos vamos morrer um dia. Vocês vão primeiro, claro. Depois eu vou. Mas todos vamos morrer um dia. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito a questão da morte, a nossa própria morte. E no hospital a gente lida com a morte. Eu pego muitos óbitos durante a semana, tanto de adultos como de crianças. Trabalho no hospital de câncer de crianças e também em terminalidade com os adultos. No Dante Pazanese e no Instituto Dr. Arnaldo, que é só câncer, e no Dante é coração.
Sem dúvida. Realmente a morte sempre é um tema que gera polêmica, né? Então a gente tem esse desafio aí para falar sobre isso. Mas olha, eu quero mostrar para você que nos acompanha pelo site. O Pastor Nino trouxe um livro, A Graça no Sofrimento, Cuidando da Alma e do Corpo Feridos. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse projeto desse livro e como toda a sua experiência acumulada nesse tempo todo tem auxiliado as pessoas com as publicações.
Sim. Eu escrevi esse livro há uns 10 ou 15 anos atrás, pensando nas histórias dos pacientes. Então, tem alguns depoimentos de pessoas, da minha própria esposa, sobre lúpus, um outro pastor que escreveu, e outras histórias de pacientes que também enfrentaram isso e como eles saíram. Tem caso aqui do Daniel, que é uma criança que faleceu, um adolescente. Ele nasceu no Hospital São Paulo. A mãe escreveu tudo sobre a vida dele, toda a situação. Ela narrava tudo, nome de remédio, horário de visita, ela tem tudo. E ela me deu um dia um CD. E ela falou, um dia que você escreveu um livro, se você escrever um livro, eu queria que colocasse esse texto. E eu coloquei. Esse livro é o carro-chefe aí do livro, a história do Daniel. Ele faleceu ano retrasado. Ele nasceu com muito problema congênito e ele veio a falecer. Mas é mais pensando na questão da a graça no sofrimento. Então, Deus está ali. Deus está com eles. Deus está com aqueles médicos. Deus está conosco. Porque se não for a presença de Deus, como diz lá o Salmo 124, a gente já teria sucumbido. Então, nós somos sobreviventes hoje dessa pandemia toda, dessa coronavírus, essa coisa toda. Mas Deus está conosco. Se ainda não fomos levados, é porque ainda há uma coisa a ser feita. Por isso que Paulo diz que aquele que começou a boa obra em vós há de concluí-la, Filipenses 1:6. Então eu penso muito nisso, quando eu estou nos corredores, nas UTIs, onde que o Senhor nos leve, eu fico pensando só na graça de Deus, é só pela graça. Por isso que você falou, tem que ser alguém preparado, mas é pela graça. Eu não tenho preparo de ver uma criança morrendo de 2 anos, câncer matando uma criança de 1 ano, 6 meses, ou um jovem falecendo, questão de ser terminal em relação a câncer ou problemas do coração. Então, é só pela graça. Eu não sei com isso.
Bom, o tempo passa muito rápido, pastor. A gente abre espaço para que o senhor divulgue os contatos. Aquele nosso ouvinte que tem interesse de ser um capelão hospitalar, de atuar nessa área, como ele pode te encontrar? Tem rede social, e-mail, site? Pode divulgar.
Isso, meu telefone é o WhatsApp, é 11 97363 0468, e aí você pode contactar para inscrever para o curso.
Pode repetir?
11 97363 0468, e aí você pode falar para agendar cursos. Teremos um curso agora sábado em Osasco, e outro dia 28 na Igreja Batista do Morumbi. Então são cursos de um dia inteiro e você pode depois fazer o treinamento com a gente. Aí tem nas redes sociais Nino Ribeiro, Capelania, você pode participar também, como está aparecendo aí na sua tela.
Muito bem, então olha gente, o tema do nosso programa de hoje sobre capelania hospitalar, a entrevista foi com o pastor Nino Ribeiro, capelão hospitalar, palestrante, autor de livros. Muito obrigada pela sua participação aqui no Fique Por Dentro. E onde o ouvinte encontra o livro A Graça no Sofrimento, Cuidando da Alma e do Corpo Feridos?
Então, tem que ser contato direto, eu envio pelo correio, porque o pessoal disse que não dá para colocar em livraria, porque eu não sou conhecido. Então, enquanto eu não sou conhecido, você vai...
Então, ó, anota aí, 11 97363 0468, é isso?
Isso.
Então, entre em contato com o pastor. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Obrigado.